Oi, pessoal. Olá a todos. Nós seguimos com a nossa série no livro Primeira Carta de Pedro. Chamamos a série de Guia Definitivo para a Vida Feliz. Já vamos falar um pouco sobre isso. Basicamente, nessa carta, o apóstolo Pedro, ele escreve já no ano 65 da Era Cristã, mais ou menos. Ele está no final da vida. Ele também já sabe que os dias dele são curtos. Ele está pensando, assim, numa transição que precisa acontecer na igreja. Está acabando a Era Apostólica, que os apóstolos estão vivos, em que eles andaram com Jesus, para uma nova geração. Uma geração que não viu Cristo face a face, que não teve a oportunidade de ver em primeira mão. Então, ele é uma pessoa mais experiente, ele é uma pessoa mais madura. Apóstolo Pedro, quando ele escreve lá no verso 1 do capítulo 1, fala para peregrinos dispersos. Ele usa essa expressão. Por que dispersos? Os cristãos naquela época estavam sofrendo perseguição forte e eles estavam literalmente em fuga. Por isso, dispersos. Peregrinos. Por que peregrinos? Porque eles falam para aquelas pessoas, vocês estão sendo oprimidos, mas vocês não foram salvos para serem oprimidos e perseguidos. Não, não, não. Aqui não é o fim. Vocês estão passando por aqui. E vocês estão passando por perseguição. Mas vocês nesse mundo são apenas peregrinos. A nossa vista está mais além, está mais distante. Vocês foram regenerados. E aí no capítulo 1 ele vai terminar dizendo, regenerados para uma esperança viva, para uma herança que é incorruptível. Então vocês, embora estejam sofrendo agora, vocês são apenas peregrinos. Aqui não é o fim. Tem algo mais pelo qual nós devemos esperar e ansiar. E aí, em 1 Pedro, no capítulo 1 ainda, no verso 17, ele fala uma frase que é legal para a gente transicionar. Ele fala assim, portem-se com temor durante, olha que interessante, a jornada terrena de vocês. Então ele claramente diz, olha, isso aqui é uma jornada. Tenham esperança, mantenham-se firmes, aqui não é o fim. Então o título da série já está meio que explicado aí, né? Porque ele escreve, ele experiente, passou por muitas dificuldades para um grupo de cristãos que estavam passando por perseguição. E ele fala, olha, eu tenho um guia aqui para ajudar vocês nessa jornada. Um guia definitivo para uma vida feliz. Sim, aqui, ainda aqui, em meio à perseguição. Pedro entende que peregrinos estrangeiros, eles passam por alguns choques culturais. Se você vai para um país diferente, os hábitos podem ser diferentes. Então, como é que é você viver como um cristão em uma cultura que é hostil ao cristianismo? Como que você lida com esse choque cultural? Pedro, então, entra com o seu guia definitivo para que esses cristãos em perseguição saibam navegar por essa situação até o seu destino final. Então, dito isso, falando de cultura, a provocação da nossa reflexão de hoje, provocação no bom sentido, é como vestir para impactar. Você já foi para uma cultura diferente e descobriu que você está vestido totalmente errado, de como todo mundo se veste lá? Mais ou menos isso. Mas eu não estou falando de moda e a gente vai ver mais para frente aqui por quê. Te convido a abrir lá em 1 Pedro, então, capítulo 2. Enquanto você faz isso, também convido você a se juntar a mim em uma palavra de oração. Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra ela é viva. A tua palavra ela nos orienta, ela nos guia, ela nos direciona, ela nos corrige, ela nos dá refrigério, nos dá esperança. E nós queremos pedir que, nessa noite, que o Senhor possa revelar a si mesmo, através da tua palavra, para a igreja. Para todos que ouvem, que o Senhor possa se fazer conhecido através da tua palavra viva. Essa é a nossa oração, Pai, que não haja distrações, que as minhas palavras não venham a atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar e fazer nessa noite em nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos por partes, tá? A gente tem o capítulo 2 inteirinho para passar, mas calma, que a gente vai fazer ele de um modo ordenado e organizado. A gente vai começar concentrando nos versos de 1 a 10. E depois, quando a gente passar do verso 10, a gente vai dar uma sobrevoada no restante do capítulo para entender o contexto que ele traz para a primeira parte do capítulo. Então, a gente já viu que no capítulo 1 ele vem falando da jornada, no verso 17, e aí ele termina com uma exortação à santidade, o capítulo 1. Ele fala que após a regeneração, esses cristãos para quem ele está escrevendo, e ele fala que vocês foram regenerados pela palavra viva e imperecível. Após isso tem algo mais. Vocês foram primeiramente regenerados pela palavra. Sejam santificados pela palavra. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo assim. Vamos ler. Portanto. Então já parando aí. Portanto quer dizer, já que vocês foram regenerados, então logo segue-se. Portanto. Continuamos. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A gente falou do portanto e que o portanto liga ao conceito que vem logo antes. E o conceito que vem logo antes é isso que a gente falou, de que vocês foram regenerados. No capítulo 1, verso 23, ele fala isso com clareza. O que é regenerado? Gerado de novo. A gente tem muitas crianças na Ibira. A criança é gerada na barriga da mãe. E aí ele fala que eles não foram gerados, eles foram regenerados. Houve uma nova geração. Esse conceito de que há algo antigo e que esse antigo tem que ser refeito, ou no caso, mortificado para ser gerado de novo, é um conceito que se repete no Novo Testamento através de várias analogias distintas. Ele fala, por exemplo, para vocês não se deixarem amoldar pela cultura, não se conformem. Ou ele vai falar, por exemplo, de despir de algo antigo, usando o exemplo da roupa, e se vestir de algo novo, ou talvez até se revestir. A gente vai ver isso lá em Efésios, quando ele fala que a gente tem que se revestir de novo homem. A gente vê também em Efésios quando ele fala de vestir a armadura de Deus. A gente vê em Colossenses quando ele fala abandonem o que é antigo, abandonem o que é velho e revistam-se do novo. Então esse conceito de que há algo que precisa ser abandonado, despido, e depois na sequência algo que precisa ser vestido ou revestido é constante no Novo Testamento com analogias diversas. Aquilo que foi gerado, então ele está falando aqui, obviamente é algo que foi gerado, foi mortificado e agora foi regenerado. Então, por que eles foram regenerados? Ele começa o capítulo 2, livre-se de toda maldade. E aqui eu separei duas palavras para a gente prestar atenção nesses primeiros versículos. A primeira é livrem-se, quando ele fala livrem-se de toda a maldade. E a segunda é desejem, porque depois ele vai falar desejem de todo o coração, o leite espiritual puro. Duas palavras para a gente olhar bem. Primeiro, livrem-se. Ele fala, abandonem, mortifiquem, dispam-se de toda maldade, toda maledicência. E aí, uma das palavras que é usada aqui no original é a palavra que a gente adotou no campo jurídico, que é dolo. Não tenham dolo, não tenham maldade, não tenham malícia. Hoje, quando a gente vai ter alguém que pode ser processado por algo que cometeu, causou dano a alguém, você tem uma pessoa que pode ser culpada por dolo, o culposo ou o doloso. O culposo, ele teve culpa, mas não teve a intenção. O doloso, houve a maldade, houve a malícia. Então ele fala, abandonem isso, abandonem essa maldade. Livrem-se disso. E na sequência ele vai falar, desejem. Então, livrem-se de algo, mas desejem alguma outra coisa. E aqui é interessante que ele não fala assim, agora vocês façam isso. Ele fala, desejem. É curioso essa questão que é interna. Ele não fala, façam assim, larguem aquilo e façam aquilo outro. Larguem aquilo, livrem-se, mas desejem. E o que é para a gente desejar? O regenerado, o recém-nascido, aquele que é gerado de novo, o que ele deseja? O leite. O leite que vai lhe dar força, substância. E aqui ele vai falar do leite espiritual. E ele fala leite espiritual puro. E aqui ele faz uma brincadeirinha no original, porque esse puro, algumas versões traduzem por genuíno, é o adolo. Então é o dolo, não tem um dolo, mas deseja um leite espiritual adolo, sem nenhuma malícia, puro, íntegro, para que vocês tenham crescimento. Aí Pedro diz isso, o caminho é o crescimento. Crescimento para a salvação. E aqui a gente já tem uma primeira aplicação. Porque ele está convocando esses cristãos que estão foragidos, perseguidos, para o crescimento. E a pergunta que fica para a gente é, como tem sido o nosso crescimento? A gente passou por alguns anos aí bem conturbados, os últimos 2-3 anos. Como que você saiu dessa experiência? Se eu te perguntar nos últimos 6 meses se você é a mesma pessoa ou se você é uma pessoa mais madura, e olha, eu não estou falando uma pessoa melhor, eu estou especificamente dizendo uma pessoa mais madura. Você cresceu? Se você se comparar com você mesmo, você cresceu espiritualmente como pessoa? Sua mente de alguma maneira está mais organizada do que há 6 meses atrás? Do que há 1 ano atrás? 2 anos atrás? Ou você continua sendo o mesmo? Então, a primeira coisa que Pedro diz aqui é que eles desejem o leite espiritual puro para que eles cresçam para a salvação. Como está o nosso desejo? A gente tem bastante criancinha pequenininha aqui que toma leite. E o desejo da criança por leite é insaciável. Às vezes a criança está dormindo e você percebe que ela está sonhando com leite, né? Ela continua com aquele movimento. E aí vem a chupeta, porque o negócio, né, já entrou no mecânico. Você tem que pôr a chupeta para dar aquela acalmada. É isso que ela deseja, porque é isso que traz para ela o crescimento. Então a pergunta no fim do dia é isso. Você deseja isso? É algo que você busca? Não estou entrando no mérito do quanto você cresceu. Mas a pergunta é, você genuinamente, apesar das nossas lutas contra a carne, contra o mundo, você deseja crescer? Esse tem sido o seu desejo? Então essa é uma primeira aplicação. Se você amadureceu ou você ainda é o meninão de Deus, né? Ou a mocinha de Deus, para sempre, eterna, né? Nunca cresce. Estava falando essa semana com um amigo e irmão sobre vida devocional. É interessante, assim, me veio à mente um exemplo de que eu falava com a minha filha quando ela foi para a faculdade, porque ela passou em faculdade pública, imagina, a dificuldade e a alegria, e aquela percepção de que chegar à faculdade pública é um fim em si mesmo. Era uma jornada chegar até lá, mas quantas conversas a gente teve para dizer, olha, isso não é o fim, isso é um meio, a vida segue. Você não pode estacionar nos seus anos de universidade, por mais que tenha sido difícil chegar lá. É um meio, não é um fim. E às vezes a gente olha para a vida devocional também assim, como um fim. E a gente começa a colocar um certo legalismo, né? Eu tenho que acordar todo dia tal horas, eu tenho que ler tantos capítulos, ou colocar tanto tempo no relógio. E a gente se esquece que não é a mecânica em si que faz a diferença. A finalidade é o crescimento. Então a pergunta sempre é se você cresceu. Eu não estou aqui também criticando que haja uma disciplina na sua vida devocional. Não é isso de forma alguma. Mas a gente entender e não cair na armadilha dos fariseus de que fazer a mecânica em si é a finalidade e é aquilo que vai agradar a Deus. Precisa haver crescimento. Claro, né? A gente conta que a disciplina que a gente possa adquirir conta a favor, joga a favor. Mas a gente entende que o final não é sim essa ação, mas crescer na salvação. O texto segue, capítulo 2, verso 4 a 8, fala assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, e ele cita: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aí no 7, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Aí ele fala que o crescimento é isso, é você se aproximar da pedra. Que pedra é essa? A pedra viva, a rocha eterna, Jesus Cristo. Aí você vai lembrar que Pedro teve uma conversa com Jesus certa vez sobre isso. Jesus fala para ele assim, ó, tu és Pedro, Petros, mas sobre esta rocha construirei a minha igreja. E se alguém tinha uma dúvida do que ele estava falando, o próprio Pedro já resolveu aqui, né? Ele explica de quem que ele está falando, quem é essa pedra angular, essa pedra importante que os construtores rejeitaram, mas que para aqueles que a aceitam, é uma pedra preciosa, porque nos dá fundamento para a salvação. E aí ele fala uma coisa interessante: alcançados no verso 5 agora, nós somos utilizados como pedras vivas. À medida que nós nos aproximamos dele, a pedra viva, nós somos também utilizados como pedras vivas. Esse povo estava disperso, eles estavam sem o templo. Eles não tinham aquele templo mais para ir, aquela referência da cultura judaica. E Pedro fala, isso não tem importância. Vocês são o templo. Vocês são o templo. Vocês são a habitação de Deus. Ele usa esse linguajar da presença de Deus. Havia esse entendimento na mentalidade judaica de que a presença de Deus estava naquele lugar. Ali era o foco da presença de Deus, o templo. E mais especificamente ali, o Santo dos Santos, um lugar específico dentro do templo. E Pedro quebra isso falando para essas pessoas na dispersão, dizendo assim, ainda que dispersos, o templo são vocês. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas também. E aqui é interessante porque ele vai tocar no ponto do sacerdote, né, para oferecerem sacrifícios espirituais, não o sacrifício do animal físico, mas sacrifícios espirituais. E aqui ele aponta para que há uma função para essas pessoas, mesmo dispersos e em perseguição. Verso 7 e 8, ele traz esse conceito de que a pedra que é Cristo é o fundamento para o peregrino chegar seguro ao seu destino. A base está nele. E aí você lembra que Jesus diz, não construa sua casa na areia, construa sobre a rocha. É ali que está a sua segurança. Mas para aqueles que não acreditam, que não aceitam a Cristo, essa mesma pedra é escândalo e é tropeço. para quem vê nesse mundo o fim de tudo. Então veja, Pedro começa falando, vocês têm uma esperança para além. Mesmo sofrendo agora, tenham esperança, porque vocês são peregrinos nessa jornada. Mas para aquela pessoa que olha para a pedra viva e vê nela um escândalo, ela pensa, bom, não tem um outro destino. O fim de tudo é aqui. Então há desesperança e essa pedra acaba virando um escândalo. Para quem entende que não há uma outra realidade de vida depois desta, não tem porquê ela entender que o sacrifício de Cristo faz sentido. E ela vê aquilo como um escândalo. Vocês, embora perseguidos, Pedro fala para aqueles cristãos, têm uma esperança inabalável na pedra viva. Nossa esperança não é só para autoafirmação. Ele vem falando no capítulo 1 sobre santificação. E a gente às vezes tem essa percepção assim, de que isso tem a ver conosco, tem a ver comigo. Eu tenho que me santificar. Um pouco daquela mesma ideia que eu falei do devocional, né? A gente faz aquilo de um modo mecânico e às vezes até para nossa própria indulgência e autoafirmação. Pedro continua no verso 9 e 10 dizendo assim, endereçando esse ponto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí ele fala, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então ele está falando para essas pessoas, primeiro ele dá um super elogio, né, para eles. Porque lembra que essas pessoas, para o mundo, eram pessoas que estavam sendo perseguidas, escória, rejeitadas. E aí tem uma estatística, eu vou puxar isso mais para frente, do Império Romano, eu já vi algumas pessoas darem números diferentes, mas de que estimava-se que entre 40% a 60% das pessoas do Império Romano eram escravas. Então já era um grande número de pessoas naquela cultura, naquela época, que eram pessoas tidas como nada, absolutamente sem direitos. E eles tinham essa questão de elites e castas no Império Romano. Se você lembrar, Paulo certa vez teve uma discussão com um oficial, e o oficial fala assim, olha, eu sou cidadão romano e eu paguei caro pela minha cidadania. Então o pobre jamais ia ter dinheiro para se tornar um cidadão. E Paulo dá um trunfo nele e fala, não, mas eu sou de nascença. Então até nisso eles se comparavam para saber quem que era o maior. Era assim que era aquela cultura. E se você não era cidadão, se você era um escravo, você não era nada. Nada. Você não tinha direito algum. Então para o mundo, essas pessoas eram isso. E aí acrescenta o fato de que elas confiavam na rocha eterna, de que elas eram cristãs. Então elas eram a escória da escória. E aí Deus fala que não. Pedro fala que eles são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pessoas que talvez olhavam para o lado e se viam como nada e eram vistas como nada. Mas para Deus elas tinham todo esse valor. Isso em si já seria muito legal, né? De você saber que Deus olha para a gente dessa maneira, mesmo que outros não nos vejam assim. E eu acho que aqueles cristãos perseguidos daquela época puderam entender isso. Mas aí não para por aí, porque não é só para aquele calorzinho no coração. Também, mas não é só isso, não para aí. Ele insiste no verso 9 que nós somos tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos utilizados como pedras vivas. Ele fala no verso 5, e nós estamos sendo. E isso deve desafiar a nossa visão de igreja. A gente sempre pensa que igreja é um lugar, né? Eu vou à igreja. É uma expressão comum. Mas igreja é gente. Igreja não é lugar. E é isso que ele está explicando para eles. Vocês são o templo. Não é mais aquelas pedras. Vocês são as pedras vivas. E aí ele vai falar uma outra coisa aqui no 9, que dá a entender que igreja não é para dentro. Igreja é para fora. Porque a gente tem essa visão hoje na nossa cultura de igreja que assim, eu quero estar naquela igreja em que eu me sinta bem. E não que eu queira que você se sinta mal na igreja, mas a gente pensa, qual igreja me atende? E qual igreja eu sou o melhor servido? Talvez eu não goste da música, então não é meu estilo. Ah, talvez a decoração, talvez tal pessoa não me cumprimentou, eu fiquei chateado. Como que eu não fui atendido? E aí Pedro fala para essas pessoas, esses cristãos perseguidos, que eles são geração eleita, sacerdócio santo, e eles vão, nossa, que legal, a gente é tudo isso, mas ele fala, para anunciar. É para fora. Você está sendo usado como pedra, você está sendo valorizado, mas não é para si, é para fora. E aí ele vira de ponta cabeça essa ideia que a gente tem às vezes da igreja, que a gente tem que olhar para dentro. E aí temos uma outra aplicação. A gente olha para a igreja como tendo que me atender e me servir, ou a gente olha para a igreja como um impulsionador para que eu sirva. Para que eu sirva aos outros, tanto os de dentro quanto os de fora. Eu assisti um filme uma vez de super-herói e tem uma pessoa, essa heroína ela é nova, na turma dos heróis. Ela não é experiente. Ela é como se fosse os cristãos perseguidos comparados com Pedro. Ele era experiente e eles eram novatos. E essa heroína, com seus superpoderes, ela se sente ameaçada pelos inimigos alienígenas invasores e ela corre para dentro de um apartamento lá e fica trancada. E um cara que é mais experiente, mas menos poderoso que ela, em termos de força, ele fala, olha, é o seguinte, se você quiser ficar aqui dentro, enquanto a batalha está acontecendo lá fora, enquanto eles estão conversando, né, só vê aqueles tiros de raio laser e coisa voando e alienígena para tudo que é lugar, prédio explodindo, e ele fala, olha, pensa bem, se você quiser ficar aqui, você fica. Se você quiser se esconder, você se esconde. Mas no minuto que você pisar aqui para fora, você faz parte da batalha. Você tem que entrar na luta. Ou você tá dentro, ou você tá fora. Quando você sair, eu não vou ficar te vigiando. É para valer. Se você sair, é para valer. Então é a mesma pergunta que eu faço aqui pra gente. É como Pedro tá falando para aqueles cristãos. Olha, a gente saiu no mundo, a gente aceitou a Cristo e a gente tá aí enfrentando essas dificuldades. É para valer. Como que a gente pensa, igreja? É para se esconder? Ou é para valer? Como que a gente pensa? É algo para a gente refletir e cada um pensar nos seus conceitos e os conceitos que traz de como deve ser a igreja. Então, a pergunta é se você está aqui na Ibira só por você ou se você está aqui para valer. Aí, passamos para o segundo bloco que eu falei que a gente ia sobrevoar desse capítulo. Pedro dá alguns exemplos de como é a realidade desse regenerado, dessa pessoa que foi gerada novamente. Ao se despir desse mundo e se vestir de santidade, que é a proposta que ele faz, no capítulo 1, Pedro continua assim, 1 Pedro 2:11. Amados, olha o que ele vai falar, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, ele volta nesse conceito, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Interessante que ele insiste, né? Ele fala amados e insisto. Talvez sabendo que não era fácil. Ele mesmo tendo passado por tantas dificuldades. Ele mesmo, talvez olhando para trás das experiências que ele mesmo teve com Cristo, de negar, ele sabia que não era fácil. O que ele estava propondo não era algo que talvez fosse um passeio no parque. Mas aí ele insiste, como estrangeiros e peregrinos, vocês não são daqui. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. O desafio é real, esse nosso. E aqui é interessante, porque às vezes a gente se encosta na ideia de que Deus fez tudo por nós, de que a gente não tem que exercitar a nossa salvação nem exercitar a nossa fé. Mas existe uma corresponsabilidade que Deus coloca sobre nós, de ativamente exercitarmos a nossa fé e a nossa salvação. Aí ele frisa de novo que vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. E aí ele fala, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra você. Onde a gente já viu essa palavra antes? Desejo. A gente já viu ela hoje, né? Desejem o leite genuíno, espiritual. Aí ele fala, afastem-se dos desejos carnais. Então tem uma luta aí acontecendo entre os nossos desejos e ele aponta para isso. O verso 12, Pedro desafia a nossa motivação para a santificação de um jeito muito interessante. A gente tem falado daquela devocional que nos serve, talvez de olhar para a igreja como se a igreja tivesse que nos atender. E a gente às vezes olha para a santificação de um modo semelhante, como uma maneira de a gente se sentir vencedor. Eu consegui, eu alcancei um novo nível de santidade na minha vida. Às vezes a pessoa chega até meio sem pisar no chão, ela vem flutuando assim pela igreja. Aí a gente vai comparando o grau de santidade por quem flutua mais, né? Claro que não. A gente associa muito essa questão de santificação, compreensivelmente, à moralidade, a regras, maneiras de deixar Deus calminho com a gente. Se eu fizer tudo certinho, sabe aquele adolescente que precisa pedir algo pro pai ou pra mãe, quer sair com os amigos no sábado? Aí quando chega na quinta-feira, começa a lavar a louça. Nunca fez nada disso. Aí lava a louça, passa um paninho, enxuga, guarda. Aí os pais já tipo assim, o que tá acontecendo, né? Vai pedir alguma coisa lá na frente, com certeza. Às vezes a gente vê santidade dessa forma. A gente vê santidade dessa maneira. Eu vou preparando Deus para depois poder pedir alguma coisa. Mas Pedro disse que é muito mais do que isso, a santificação. No verso 12 ele fala, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, os pagãos, eles observem as boas obras que vocês praticam, para quê? E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro está dizendo que o desenvolvimento da nossa salvação gera salvação. Ao se santificar e assim desenvolver a sua salvação, os de fora olham e o teu comportamento gera salvação. De novo, o foco não é para dentro, é para fora. repara os de fora. E a gente tende a olhar para a santificação como algo muito pessoal e íntimo, como algo que às vezes nos coloca como especiais. Vocês são especiais, geração eleita, povo escolhido de Deus. Mas a nossa santificação, ela tem essa vertente que é para fora, para gerar salvação nos outros. E o texto continua, do verso 13 ao 17, por causa do Senhor, ele fala, e agora ele vai começar a dar alguns exemplos dessa santificação que causa um impacto para fora. Ele fala, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois, no 15, é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Tanta coisa aqui, né? Mas a gente vai passar. Ano eleitoral é difícil a gente desassociar a questão das autoridades e dos governantes. Mas lembra que Paulo estava escrevendo para quem? Para um grupo que estava sendo perseguido pelas autoridades, que estava sendo oprimido pelos governantes. E é nesse contexto que ele diz, honrem, obedeçam, sujeitem-se. E aí ele explica, não é por qualquer motivo, ele fala, por causa do Senhor. Ah, Paulo, mas é que você não sabe a ideologia dessa pessoa X, mas aí as posições desse político Y, esses cristãos estavam sendo ameaçados. Seus bens roubados, suas esposas espancadas, seus filhos sendo mortos. Não dá para falar de essa ou aquela ideologia ou essa ou aquela lei. E com isso achar uma desculpa para não obedecermos o que o texto está dizendo. E ele fala claramente, por que você deve obedecer? Ele começa dizendo, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Quero destacar dois pontos no verso 15 e 16. Ele fala, essa parte da vontade de Deus, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pois é da vontade de Deus que, o 15, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Agora olha que interessante. No capítulo 1, verso 14, ele fala que, como filhos obedientes, falando a esse mesmo público, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Então, no capítulo 1, ele fala, vocês viviam na ignorância. E por isso vocês se amoldavam aquilo que eram os maus desejos. A palavra desejo de novo aí, de outrora. É isso que vocês faziam. E aí agora no 15 ele fala, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ele faz essa relação direta. Vocês já foram ignorantes, não são mais. Vocês se comportavam mal porque eram ignorantes. Mas pelo seu bom comportamento, de novo eu foco para fora, vocês agora silenciam a ignorância dos insensatos, aqueles que não veem em Cristo a pedra viva. Isso é muito interessante como ele faz esse jogo. Nós somos ignorantes, mas resgatados. Nossa santidade pode levar outros ignorantes à salvação. Depois ele fala no 16, vivam como pessoas livres. Basicamente ele fala assim, ó, tem autoridades, tem governantes, mas vocês não são desse mundo, vocês são peregrinos. Portanto, vocês não estão debaixo dessas autoridades para obedecê-las no sentido de viver como elas sugerem que vocês vivem. Vocês são livres. Aí você fala, bom, se eu sou livre, então eu posso me rebelar. Se eu sou livre, então eu faço o que eu quero. E ele está explicando, não, sujeitem-se, embora livres. E ele fala, não usem da sua liberdade para dar lugar à carne. Por dentro, saibam que vocês são livres, mas vivam de maneira a dar bom testemunho. Tem um psicólogo e intelectual chamado Viktor Frankl, talvez vocês já ouviram, escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito. E ele passou pela situação de viver em campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E ele fala sobre essa liberdade interior que existe, de mesmo você estar preso, literalmente, sendo levado à fome, em muitos casos à tortura, mas de você saber que você não é desse mundo. E como isso liberta a alma. E ele conseguiu sobreviver àquilo. E ele conseguiu sair daquela situação quando a guerra acabou. E se tornou uma pessoa conhecida, proeminente. E falava disso, do propósito que ele tinha. E aí eu junto isso com o que Pedro está falando aqui. Vocês têm um propósito maior, apesar do sofrimento que vocês estão passando. E aí ele vai dar o segundo exemplo. Ele falou de autoridade, já indo para o fim. Ele fala no verso 18, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo da consciência para com Deus, da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Primeira coisa que tem que ser dita aqui. Pedro não está endossando a escravidão. Primeira coisa. Segundo, ele não está aprovando a opressão daqueles governantes tiranos. Ele não está fazendo isso. Ele está endereçando algo que era uma realidade do Império Romano. Algo que era uma realidade daquela era e daquela época. Era assim no mundo antigo, no Império Romano e mesmo além. Autoridades opressoras. Escravos sem qualquer direito. E nesse contexto, aquelas pessoas, mesmo oprimidas e escravizadas, que encontravam-se com a pedra viva, com Cristo, para essas pessoas ele diz, olha, é mais importante que você, pelo seu bom comportamento, sinalize que há um modo diferente de viver, que você exerça a sua santificação e que dessa maneira você também seja usado como pedra viva, do que você simplesmente se rebele. Ele não está falando isso é bom, aceitem. Ele está falando tem algo maior, olhem para isso. É isso que ele está dizendo. Vocês são peregrinos, Pedro fala, mas vocês têm uma esperança e um destino certo. Mas vocês também têm uma missão na jornada. No verso 4 ele disse, à medida que se aproximam dele a pedra viva, a esperança. Depois ele fala no 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. A santificação, já caminhando para o final, ela não é só para nós mesmos. É testemunho de Cristo para os de fora. Santificação é missional. O capítulo fecha e Pedro reforça o caráter dessa pedra angular que é Cristo. No verso 22 ele fala assim, acerca de Cristo, a quem ele sugeriu agora que os escravos imitem. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Lembra que ele fala, livre-se do engano. E aí ele fala, Cristo não tinha engano em sua boca. É a primeira sugestão dele, livrem-se do engano. No 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, a regeneração. Pois por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Jesus não pede para a gente fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Ele foi e fez. Ele foi e viveu essa vida que Pedro diz para esses perseguidos, para esses cristãos dispersos. Ele fala, olha, Cristo fez exatamente isso. Cristo fez exatamente isso. E é isso que está sendo pedido de vocês. Interessante que lá em Mateus 10:24, o texto fala, basta ao discípulo ser como o seu mestre, Jesus fala, e ao servo ser como o seu senhor. E aí ele fala, se eles tratam assim o mestre, quanto mais a vocês. Chegando ao fim, ficamos com algumas reflexões para a nossa semana. Primeiro, o que Pedro ensina para a gente em seu guia definitivo, como igreja peregrina que nós somos, é que nossa esperança não está em sistemas e governos daqui. Essa é a primeira coisa para lembrar em ano eleitoral. Sempre, mas principalmente. Somos livres desse mundo. E seus sistemas não devem nos afligir a alma, ainda que afetem o nosso corpo. Nossa santificação não é para um orgulho de virtude moral. Nossa santificação é um farol para os ignorantes, como nós já fomos, para que eles sejam guiados das trevas para a maravilhosa luz do Criador. Em Romanos 13, tem um texto que fala assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixem-nos de lado as obras das trevas e olha que interessante, revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, lembra que a gente sempre substitui uma coisa pela outra, ao contrário, olha o que ele fala, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vestimenta. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ainda que perseguidos, nós também hoje temos uma esperança e uma missão. Nós não somos vítimas à mercê desse mundo em que a gente vive. Nós somos sim e estamos sim aqui para, despido das obras das trevas, nos revestirmos do Senhor Jesus e assim impactar o mundo para a salvação. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra tão rica. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos parar para acessá-la, para ler, para meditar, para refletir. E que essa palavra que nós compartilhamos hoje, que ela possa amadurecer a a cada um de nós individualmente, mas amadurecer também a tua igreja, Ibira, para que a gente possa cada vez mais cumprir com aquilo que foi o ministério do próprio Cristo, que foi se dedicar a servir e a olhar para fora, santificar-se não para achar que a gente é melhor olhando para o próprio umbigo, mas trabalhar na nossa santificação, num aspecto missional, para que o mundo veja, para que o mundo saiba pelo nosso amor que Cristo é verdadeiro. E que eles também, Pai, ao verem nosso testemunho, ao verem nosso revestimento da pessoa de Cristo Jesus, possam ser igualmente impactados a saírem das trevas para a tua maravilhosa luz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.